Olá, boa noite a todos os que nos seguem em direto aqui na página Superportista. Estamos uma vez mais aqui para um podcast semanal. Hoje temos uma vez mais Joel Sousa aqui connosco e eu
Boa
passo.
noite.
Exatamente, boa noite, Joel.
Boa noite.
Vamos começar este nosso podcast. Antes de começarmos pela análise do jogo, eu pedia-te. Também que pedisses também às pessoas que nos estão a seguir para aqui deixarem mensagens, perguntas e sobre a atualidade do Futebol Porto, e também já agora podem dizer aquilo que têm achado da nossa nova imagem. Joel, boa noite.
Certo. Boa noite. Antes de mais, dizer às pessoas que podem participar neste podcast e que podem escrever na caixa de comentários que nós estaremos atentos e vamos responder. E até gostaríamos que participassem para ajudar aqui a nossa conversa. E vamos falar inicialmente, eu acho que temos que começar por aí, que é o jogo do Porto em Famalicão. Para dar já a minha opinião, acho que foi isto era não sabíamos bem o que é que havíamos de esperar, não é?
Olá.
Porque de facto isto tem sido um campeonato muito estranho, não é? Isto da pandemia transformou este campeonato em algo que ninguém sabia o que é que havia de esperar, não é? Porque o campeonato parou, os jogadores deixaram de treinar juntos, passaram todos a treinar em casa, etc. Agora, não deixa de ser verdade que não foi só os jogadores do Porto, não é? Os jogadores do Famalicão também, não é? E acho que aquilo que vimos em Famalicão foi muito pouco, muito fraco.
Está
E
aqui
uma equipa, sim.
o Nuno, a Fidalgo Rodrigues a dizer aqui na nossa caixa de comentários que faltou o empenho dos nossos jogadores. E também
Exato.
diz que já agora que está a adorar a nova fase da página Superportista, e muito obrigado desde já então por
Sim,
esse
muito
comentário.
obrigado. E muito obrigado também pela participação, que ajuda sempre a melhorar aqui o conteúdo do programa,
Claro.
não é? E eu também acabo por dar razão ao Nuno Rodrigues, porque de facto acho que houve uma grande falta de empenho. Eu acho que também é verdade que o plantel tem pouca qualidade, comparativamente com outros plantéis que já tivemos, não é? Mas quando há menos qualidade, tem que haver mais garra, mais atitude. E eu sinto que a atitude por parte dos jogadores não tem sido a melhor. Agora, não acho que também são os únicos responsáveis, não é? Eu acho que o treinador também tem tido grandes responsabilidades. Da
Achas
insistência.
que a aposta, por exemplo, há muita gente que tem vindo a criticar a aposta sucessiva no Marega, por exemplo, na frente de
Sim,
ataque?
repara, o Marega pode haver um ou outro jogo que faz a diferença, não é? Aquele potente físico, aquela velocidade que ele tem. Só que o Marega, no meu ponto de vista, tem um grande problema, que é contra equipas que se fecham. Contra equipas que ficam na retaguarda, o Marega sem espaço não existe, digamos assim. Eu, no meu ponto de vista, é menos um jogador. E o Marega pode ser aproveitado, por exemplo, quando jogas contra um Benfica, contra um Braga, contra um Sporting, que há espaço nas costas, o Marega faz muito jeito e realmente faz a diferença, não é? Pode falhar um ou outro gol, não é? Porque, de facto, tecnicamente ele não é evoluído, é um facto. Agora, quando ele está cercado de jogadores, quando nas suas costas tem uma linha às vezes, de duas linhas defensivas, o Marega não existe. Não existe. Não é? É um facto. E portanto, eu não consigo entender esta insistência no Marega. Não consigo.
E ele ontem, ou lá, principalmente logo no início do jogo, teve lá dois lances. O primeiro, eu recordo-me o remate que foi à figura, que estava praticamente isolado. Isso ultimamente tem sido recorrente no Marega, que na finalização tem falhado muito. Isso se calhar é um
Sim,
aspecto a corrigir, não é?
eu não
Porque
considero que seja só a
exato.
finalização. Eu só vejo uma vantagem no Marega, que é a sua velocidade e a sua força. Só que isto não funciona sempre, nem funciona com todas as equipas. repara, o Marega recebe a bola de costas e depois? Depois é complicado, porque os pés são um bocado quadrados, é um facto. É um facto. Não é? E depois não é só isso. Não é só isso. Eu acho que eu não consigo entender, por exemplo, não consigo entender esta a política de contratações, porque fala-se muito que o Porto tem pouco dinheiro, o Porto está perto da falência, ou está na falência técnica, etc. Mas se nós formos a avaliar o investimento que foi realizado nesta época, cuidado, porque não estamos a falar de trocos. Nós investimos no Zé Luís 10 milhões por imposição do treinador, isso soube-se porque o treinador veio inclusive pedir o jogador para o Porto Canal, não é? Isso na altura foi o facto, portanto, pedimos 10 milhões por um jogador que joga pouco, ou vai entrando de vez em quando, não é?
E o Zé Luís, houve uma fase até que parecia que ia agarrar esse
Sim.
lugar, não era? Parecia que ia agarrar o lugar.
Repare. Zé Luís, depois temos o Nakajima, que também gastámos por metade passo mais de 10 milhões de euros, não é? Que também não joga, não é? Agora está com os problemas, etc. Mas desde que chegou cá, que o Nakajima entra a espaços, de vez em quando até faz um grande jogo, mas depois desaparece, nem convocado é, ou não joga, não é? E começas a ver, por exemplo, um Uribe que foi contratado para o meio-campo, que também custou para aí 6 ou 7 milhões de euros, e estamos a jogar com o Sérgio Oliveira e com o Danilo, que são os mesmos de sempre, não é? Portanto, existe, eu acho que, eu no meu ponto de vista, quero acreditar que isto é a responsabilidade do treinador. Eu quero acreditar que, porque eu não me acredito que é que seja o Pinto da Costa a escolher avançados.
Claro.
E de facto eu aqui responsabilizo muito o Sérgio Conceição.
Portanto, repare, resumindo aquilo que estás a dizer, digamos que é neste jogo ficou revelado uma falta de pronto, digamos assim, também de entrega dos jogadores, mas também falta de alguma qualidade, digamos assim, no plantel.
um
Portanto,
facto, é um facto,
são essas os dois
é um
principais motivos.
facto.
Mas isto não é só deste jogo, não é? Já vem
Não é só
ao
deste
longo
jogo,
desta
repare.
época, não é?
Tem sido ao longo desta época. Isto é um facto. E também é um facto que estamos em primeiro lugar porque o adversário direto também é fraquíssimo, não é? Porque, repare, eu acabei esta jornada e não acabei feliz por continuar em primeiro lugar. Eu queria estar mais pontos à frente, não é? E noutras alturas, o Porto, numa oportunidade destas, não perdi assim logo no primeiro jogo, não é? Agora, isto não é só garra, não é só. Berrar, não é? Eu acho que a componente tática não está a funcionar. Aquele sistema de bola para a frente, para mim, não está a funcionar. Encostar o Corona à defesa direito também não está a
Isso,
funcionar.
oh Joel, isso, se me permite, isso é outra coisa que está aqui a dizer, também o Alex, que diz aqui na nossa página se o que é que para a gente falar porque é que não existe um defesa direito de raiz no Foco do Porto. Isso também vem de encontro àquilo que estava
Não,
a
não, não,
dizer
mas,
do
é, mas eu,
planeamento,
eu.
não
Não, mas isso aí para mim é outro dos problemas.
é? Claro.
Porque eu considero que existe um defesa de direito de raiz. Só que não joga, que é o Tomás Esteves.
Exato.
O Tomás Esteves é um grande defesa de direito e vai ser um grande defesa de direito. E tem condições mais do que suficientes para jogar no Porto. Não tenho,
E
não
porquê é que
tínhamos a
achas que
menor
o Sérgio
dúvida.
Conceição não aposta nele, já agora?
Eu acho, eu aí tenho alguma dúvida que seja o Sérgio Conceição ou que seja a questão da renovação. Como se sabe, tem sido difícil renovar, não é?
Ontem, se me
O
permites, o
próprio Pinto da
Presidente
Costa falou nisso, não
falou nisso ontem, disse que à partida que já há acordo, não é, para renovar,
é? Mas
portanto.
isso à partida já acordo, para mim é um bocado relativo.
Claro.
Eu preferia que ele dissesse já assinou, não é?
Claro, claro.
Porque o à partida acordo quer dizer que não há ainda, não é? E se calhar é por isso que ele não joga. Digo eu, porque se for por uma questão técnica, para mim, colocar ali o Manafá. Quer dizer, o Manafá não tem qualidade para jogar num plantel com o nome de Futebol Clube Porto. Não tem. Não tem. Não, temos que ser honestos, não é? Nós não podemos ser tapados, nós temos que ver as coisas como elas são. E, de facto, para mim, o Porto tem uma série de jogadores que foram campeões europeus em júniores, que têm grande qualidade e que, no meu ponto de vista, não estão a ser aproveitados. Eu sei que não temos que jogar só com júniores, porque senão não vamos fazer, não vamos a lado nenhum. Também é um facto. mas para mim,
mas neste
eu
caso,
não consigo,
por exemplo,
entender.
No caso do Corona jogar a defesa de direito, estamos a perder, como aqui há pessoas que dizem, que estamos a perder um bom jogador na frente, no lado direito.
Estamos a perder atualmente o melhor jogador do Porto, que tem sido o Corona, é um facto. Estamos a perder ofensivamente, ele faz ali muita falta. Isso aí não podemos negar, não é?
Uhum.
E depois eu não consigo perceber como é que, por exemplo, o Fábio Silva, que sempre que entra em campo, eu sei que ele é muito jovem, eu não acho que ele deva ser o dono da
o titular, da, digamos, do, assim, não é?
Claro. Sim. Agora, ele sempre que entra, ele dá tudo.
Uhum.
Nós não podemos dizer que ele bate-se ali como um homem, como um adulto.
Uhum.
Repara, e com frequência temos colocado, por exemplo, o Abubakar.
Exato.
Que até mete... a mim faz-me um pouco confusão, porque está pesado, nota-se que está... Que não está em forma, que é um jogador que já não é o que era.
Provavelmente, se calhar, o Abubakar precisava de uma pré-época, se calhar fazia mais sentido apostar, se calhar, no Abubakar depois de uma pré-época, não é? Provavelmente.
A questão do Abubakar é que é difícil, porque ele por ano tem que fazer três pré-épocas, que ele
pois,
já não funciona.
Também isso é verdade.
É? Agora, temos que olhar para dentro. Não é? Então, e o Fábio Silva? Claro. O Fábio Silva é um grande jogador. E o Fábio Silva tem condições para entrar e jogar.
Uhum.
O Romário Baró, por exemplo.
Uhum.
Não é? Por exemplo, isso faz-me alguma confusão.
O Romário Baró era um jogador que podia, no meio-campo, também estar no fogo do Porto, uhum, a jogar como titular, porque houve fases em que foi titular, e eu lembro-me até, principalmente no jogo no Estádio da Luz, na primeira mão, que fez uma exibição extraordinária, não é? Depois
claro.
teve uma lesão também, é claro, mas sempre foi um jogador que sempre foi chamado, cumpriu. Não é? Mesmo depois da lesão,
sim,
mesmo depois,
sim,
da retoma,
sim,
da lesão.
Sim. Mas temos assim tão melhores que ele? A questão é essa.
Pois.
Não é? Para além de ser nosso, e temos que valorizar aquilo que é nosso, temos assim, ele é assim inferior aos outros? Assim tão inferior aos outros?
Exato.
Não é? O próprio defesa central, o Diogo Leite, é assim tão inferior aos outros?
Uhum.
Atualmente? Percebes?
Uhum.
O Fábio Vieira, eu não sei se as pessoas acompanham ou têm conhecimento da qualidade que existe naquele plantel. O Fábio Vieira é um grande jogador. O Vitinha é um grande jogador. Só que parece que não contam. E contam sempre os mesmos. Percebes? É isto.
Uhum.
E dá a sensação que aquilo é muito treino, mas que chegas ao jogo e é sempre igual. É sempre aquilo. Percebes?
Uhum.
Sempre aquele futebol, aquele parece que... Aquilo, não sei, nem sei explicar bem aquilo, é aquela... Parece que passamos dificuldades com qualquer equipa atualmente.
Acabamos sempre os jogos em sofrimento, seja
é
de
sempre,
que forma for,
é,
né?
Sempre. Uhum. Eu sou do tempo que o Porto só faltava saber quantos é que ia ganhar.
Exato.
Não é?
Uhum.
E atualmente não é assim. Atualmente cada jogo parece que é uma final. Quer dizer... E há que repensar, e não é por falta de investimento, mais uma vez, não é por falta de investimento.
Se calhar também tem a ver com o planeamento do plantel que houve, se calhar, na pré-época, não é? Tem a ver mais com isso.
Sim, claro, eu acho que houve um mau planeamento. Uhum. Houve um mau planeamento. Porque tu, quando investes o que investes, tens que investir para rentabilizar. Tu, quando investes 10 ou 12 milhões no ponta de lança, esse jogador tem que ser para jogar.
Uhum.
Num clube como o Porto, um investimento, no momento atual, um investimento de 10 ou 12 milhões num ponta de lança tem que ser para jogar.
Uhum.
Se eu não me cabe na cabeça outra coisa. Não pode ser investir 10 ou 12 milhões para teres o jogador no banco constantemente e a jogar de vez em quando. E insistires continuamente sempre no Soares ou no Abubakar. Não é?
Uhum.
Isto, quando tu gastas esse dinheiro e tens esse jogador no banco, tu só podes chegar à conclusão que aquele dinheiro foi mal gasto. Percebes? Mas o que é que te parece?
Eu acho que, pronto, relativamente ao jogo de ontem, voltando aqui à análise do jogo de ontem, o jogo foi... o Porto até entrou bem, digamos assim, na primeira meia hora até criou oportunidades, mas lá está, é aquilo que o Futebol Clube Porto tem revelado ao longo da época, desta época, é que o Futebol Clube Porto tem falhado muito na finalização, parece-me a mim.
Uhum.
E isso, pronto, principalmente naquele lance que eu referi há pouco, do Marega, foram dois lances, Outro que fez um centro também que a bola não lhe saiu bem. Por isso, depois o Fogo Porto quebrou, não é? Quebrou e a equipa do Famalicão acreditou e conseguiram chegar ao primeiro golo. Depois, no
Certo.
empate, houve ali a esperança que o Fogo Porto pudesse ainda dar a volta, mas depois aquele segundo golo deitou tudo por terra, não é?
Sim, depois há grandes problemas de finalização, não é? E as pessoas parece que falam na finalização como se fosse uma coisa que é só azar. Não é só azar, não é?
Claro.
O Porto tem problemas de finalização há muito tempo. Há muito tempo. Isto tem que ser trabalhado, não é? A mim custa-me como portista, de facto, eu fiquei extremamente chateado. Eu não me cabia na cabeça que depois daquilo que passámos para ter aquele primeiro lugar, depois de ficarmos à frente, passado logo no primeiro jogo, acontece um descalabro destes. Não pode, o Porto não pode.
E depois,
Eu sou do tempo do
se
Porto em que
formos a
perde
ver,
um jogo por campeonato.
se formos a ver, nós, os jogadores estiveram em casa numa situação que foi nova para todos, não é? Mas de qualquer forma.
Deixa-me, Bruno, desculpa lá, deixa-me só por aqui. Eu vou por aqui uma sondagem,
Ok.
que é para o pessoal que nos está a assistir, para ver qual é a opinião geral de toda a gente. Eu vou por aqui quem é que tem a responsabilidade do atual momento. O atual momento, eu refiro-me a
Esta inconstância, digamos assim,
Sim, exatamente.
de
São três
resultados e
opções.
de exibições,
Vou por
principalmente, não
aqui três opções:
é?
o treinador, os jogadores ou a presidência. Também quero saber qual é a opinião das pessoas.
E as pessoas que nos
Continua,
estão a
desculpa.
seguir estão bastante ativas, vão colocando e
Sim.
vão conversando connosco. E desde já agradecemos então essas
Agradeço.
mensagens, claro.
E já agora, compreendo perfeitamente que as pessoas têm uma opinião diferente da nossa.
Claro.
O caso, por exemplo, aqui do João Calheiros Passos, que tem uma opinião diferente, que achava que o Porto estava a fazer um grande jogo e que teve azar com o primeiro golo.
Sim, a
Eu
primeira
não
meia hora
considero isso, mas
eu
eu percebo,
considero
eu
a primeira
respeito.
meia hora eu considero que o Porto começou a jogar bem. Não digo que estava a fazer um grande jogo, mas teve oportunidades, criou oportunidades. Lá está, a finalização é que não foi sempre a melhor e o Fogo Porto não conseguiu marcar. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, em relação ao Fogo Porto e esta situação, a retoma do campeonato, o Fogo Porto foi. Os jogadores, portanto, tiveram em casa em situações que não era normal, habitual, e eu acho que o Fogo Porto, mesmo assim, teve algum tempo, digamos assim, para preparar e, segundo o Sérgio Conceição, conseguiu manter os jogadores. Não só em nível físicos bastante consideráveis para voltar à competição, mas também a níveis mentais, digamos assim. E o Fogo Porto teve muito tempo para preparar este jogo e teve muito tempo para pensar na forma como ia reatar este campeonato.
Certo.
E a falta de empenho foi notória dos jogadores. Não sei se foi por
E a falta de
cansaço,
qualidade, e a
em
falta de
termos de,
qualidade.
se calhar em termos físicos, se calhar.
Mas a
Ainda não
falta de
estão
qualidade,
rotinados
repare,
novamente.
o Marega, eu não considero, por exemplo, o Marega e que o Soares ali na frente fosse uma questão de motivação. Eu acho que é mesmo uma questão de pá, não há mais, percebes? Não são grandes jogadores ao nível que nós estávamos habituados, é um facto. Agora, isto são condições complicadas, mas eu vou voltar a repetir, mas isto são condições complicadas para todas as equipas. E se há jogadores que têm condições para ter um treino, um plano de treino específico, com acompanhamento personalizado, são jogadores como o Porto, jogadores como plantéis como o Futebol Clube Porto, têm condições para isso. Não é? Portanto, eu acho que partimos todos de um plano de igualdade. O Famalicão, se calhar, tem menos condições para iniciar este campeonato. Não é? E se calhar
Claro.
não está a lutar por nada. Entendes?
Pois provavelmente os
Se calhar
jogadores
não
do
está a lutar
Famalicão
por
não
nada.
tiveram as condições que tiveram provavelmente os jogadores do Futebol Clube Porto em casa,
Exatamente.
se bem que hoje em dia as equipas, digamos assim, entre aspas, pequenas, já não são assim tão pequenas, não é? Já têm uma bastante
Pois.
qualidade também na forma como fazem a gestão do plantel.
Exato.
De qualquer das formas,
E é como
o
diz
Futebol
aqui o João
Clube Porto.
Calheiros Passos. O João Calheiros Passos está aqui a dizer que se o remate de cabeça do Tiquinho fosse golo, o discurso era outro. Ah, pois era, não tenho a menor dúvida. Se o Porto tivesse marcado 4 ou 5 golos, eu estava aqui com outra conversa. Sabes
Claro.
qual é
E
o
se calhar,
problema,
não, e a questão
João?
às vezes
Não,
acontece
mas
isso.
o problema é este, é que a bola não entrou.
Pois,
Percebes?
e acontece
É
muitas
que ele
vezes
não a
isso, não
meteu
é?
lá dentro. Mete ele lá fora. Isso é que é o problema. Não é? Porque, claro, eu já sei que se os jogadores, se o Tiquinho marcasse o golo de cabeça, era golo e a conversa era diferente. Se o Marchesinho tivesse defendido as bolas todas e nenhuma tivesse entrado, também não sofremos nenhum. Não é? Isto, claro. Assim, não podemos analisar, nós temos que falar é daquilo que aconteceu.
Claro.
Não é? Daquilo que aconteceu. E o que aconteceu foi que o Porto perdeu.
Uhum.
O Porto, depois de ter lutado imenso para de aproveitar o deslize do Benfica para ganhar aquele lugar, noutros tempos aquele lugar nunca se podia perder, muito menos no primeiro jogo. Porto tinha que comer relva. Porto tinha que comer relva.
Claro.
Aquela mística, aquilo que se fala que é a mística do Porto, tinha que estar neste jogo. Tinha que se ver.
O próprio Sérgio Conceição admitiu isso, não é? Que faltou o empenho e que o fogo por teria fazer.
Mas quem
mais,
é a culpa,
não é?
De pois? Faltar o empenho?
Exato.
É, a minha questão é essa. A quem é a culpa?
Claro.
Ele é o líder daquela equipa. Não, ele é que é pago para os motivar. Para além de Deus treinar, é pago para os motivar. Não é? Mas eu não sou quanto ao Sérgio Conceição. Eu gosto muito do Sérgio Conceição. Eu gosto muito do Sérgio Conceição, porque é portista e gosto muito de ver naquele lugar. Eu não sou daqueles
que... E tem provas dadas, não é? Neste caso,
que fez o campeonato.
Principalmente o campeonato que ele foi campeão foi praticamente mérito dele, não é? Aí sim, aí houve dificuldades financeiras, o plantel foi aquele que foi possível, não é? E mesmo assim conseguiu fazer um excelente trabalho e revelou, repara, neste caso, o Marega, que o Marega... Nesse campeonato foi importantíssimo, não é?
Foi muito importante. O Sérgio Conceição, com aquela postura diferente daquilo que nós tínhamos tido, quando chegou ao Porto, fez totalmente a diferença. Fez totalmente a diferença. Aquela postura aguerrida, aquele treinador duro.
E o fechar o balneário. Fechar o balneário era uma coisa
fechou
que já,
o balneário,
já não acontecia
e ficaram todos. Ficaram todos com ele, notou-se que era tudo, eram unidos. Aquela roda que se faz no final dos jogos atualmente, nesse primeiro ano notava-se que era uma roda unida, que fazia sentido, percebes?
E eu não me recordo, já há muitos anos que não me recordo de um treinador que conseguisse fechar assim o balneário e não permitir que fatores externos entrassem no grupo de trabalho. Isso, o Sérgio Conceição, para mim, é fundamental no Futebol Clube do Porto, isso sem dúvida.
Sim, eu não acho que ele seja perfeito e acho que eu acho que ele fica muito bem naquele lugar. Uhum. Atenção, o Sérgio Conceição é dos meus, é dos nossos, não é?
Claro.
E eu gosto daquela postura, aquela postura aguerrida, eu gosto disso. Agora, isso também não é tudo, não é? Ele precisa de mais coisas, não é?
Claro.
Eu, por exemplo, houve muitas coisas no Sérgio Conceição que eu não gostei. Por exemplo, nós perdemos o Nakajima, para mim, no dia em que ele entra no campo e quase que lhe bateu à frente a toda a gente, não é?
Uhum.
Isto também tem que haver ali algum discernimento, percebes?
Uhum.
Agora, estamos em primeiro lugar, é um facto.
Isso é outra das
primeiro,
coisas...
Quer dizer, atualmente não estamos em primeiro, estamos em segundo.
Exato.
Segundo as regras, estamos em segundo. Mas se acabasse agora o campeonato...
Também são umas regras um pouco curiosas.
É só, quer dizer, não, é regras a Portugal.
É, exatamente.
É...
Joel, olhando ainda para esta jornada, digamos assim... Tivemos também depois o empate do Benfica. Isto, o empate do Benfica, faz-me aqui levantar-te uma questão que eu até gostava de partilhar contigo, que é, achas que nesta fase, os jogos à porta fechada, o fator casa perdeu-se? Ou seja, é indiferente jogar no Estádio da Luz ou no Estádio do Dragão?
Eu não sei, repara, eu não sei se tu reparaste nesse pormenor, mas o Benfica meteu as colunas do
colocou
estádio
colunas
com os adeptos
do...
a cantar.
Sim, sim,
mas
sim,
o pior,
sim.
O pior é que eles chegaram ao ponto de que quando o Tondela tinha a bola, eles metiam assobios nas colunas.
essa não vou perceber.
Não reparaste?
Não, essa não vou perceber.
Já está, não, gravações disso.
Eu vou dizer, pessoal, olha,
o Tondela tocava na bola e eles assobiavam.
Eu vou dizer porque é que não, essa não percebi, porque eu passei pela Benfica TV assim para ver o Benfica, como é que estava o resultado, e realmente verifiquei que estavam cânticos no estádio e depois baixei logo o som e mudei de canal, mas notei que existiam esses cânticos e achei piada logo, mas essa
sim,
não sabia dos assobios.
Cânticos e os assobios. Os assobios foram muito bons. Mas esse fator casa...
Não sei, Joel, desculpa lá, não sei se esses assobios depois se ouviram cá fora quando foi a caminhonete que saiu, não é?
É, mas era as pedras a passar.
Realmente também soube.
A pedra assim quando ia pelo ar, aquilo subia. Mas eu acho que o fator casa, quer dizer, não, nós estamos. O Porto está habituado a jogar, quando joga em casa, tudo bem que os adeptos fazem toda a diferença, não é? Mas também claro. As condições.
Claro.
E portanto, às vezes, por exemplo, equipas como o Gil Vicente, que jogam em casa, para eles estão. Continuam a ter vantagem porque, por exemplo, as dimensões do campo são diferentes. Estás a entender? Estão mais habituados a jogar em campos mais pequenos. Entendes?
Uhum.
Agora, claro que para mim o futebol, a mija, esta magia do futebol, isto não é nada. Isto não é nada. Uhum. Sinceramente, não é nada. Mas de facto, eu não estava a esperar que eles perdessem.
O que é que achaste desta situação, de eles também serem, a caminhonete ser apedrejada e já, se calhar, houve na brincadeira quem dissesse hoje que foram os pedragões, não é? Que foram lá.
Não, mas não foi na brincadeira. Ontem, uhum. na Bola TV, o diretor do jornal A Bola teve o desplante de lançar para o ar que, na opinião dele, podiam ser adeptos do Sporting. A vingarem-se.
Exato. O Bruno de Carvalho. Agora, foi o Bruno de Carvalho.
Agora, aquilo que eu pergunto é... Isso a mim gera-me muitas questões, que é... Então, os outros estiveram presos, alguns em prisão preventiva, um ano, foram condenados, alguns, durante X anos. Foram considerados terroristas. Tudo bem que eu não estou a dizer que fizeram bem. Não é? Porque aquilo claro. Que eles fizeram é condenável, claro. Mas são considerados terroristas porque entraram e deu com o cinto na cabeça do Vaz Doss, não sei o quê, e andamos um ano inteiro, basicamente, a levar com alerta CM, não é?
Exato.
E a tratar aquilo como se tivesse sido um atentado mesmo, do pior que pode haver. E depois há um jogador de Benfica que leva com um paralelo na cabeça e zero, não é?
Uhum.
E zero. E parece que não é nada. Mas isso pronto, já estamos um pouco habituados a isso.
Exato.
Isso, eu até, sinceramente, já me passa um pouco ao lado, porque já não, até já acho que já deixei de ter interesse em ver esse tipo de programas, porque aquilo não faz sentido nenhum.
Uhum.
Agora, falando do futebol, não é? Uhum. Falando do futebol aqui com o João, Calheiros Passos aqui só quer falar de futebol, eu percebo que é por isso que estamos aqui, é por causa do futebol.
Exato.
O Benfica também jogou muito pouco, quer dizer, aquilo é muito fraco, não é? Como é que uma equipa que quer ser campeã também depois do deslize do Porto faz aquilo, não é?
Claro.
E porque nós temos que ver se o Benfica, quando foi ao Dragão, se tivesse ganho aquele jogo, ficava a 10 pontos do Porto de distância.
Uhum.
Eles nos últimos 7 ou 8 jogos ganharam um.
Pois é.
Pois é. Isto também mostra muito o que é o momento do Porto, não é? Porque no, noutras alturas, se calhar já íamos para com 10 pontos de avanço, nós também. Não é?
Exato.
Isto marca a pouca qualidade que existe atualmente em Portugal, a nível futebolístico.
Uhum. E o que é que esperas agora da próxima jornada do Futebol Clube Porto? Achas que o Futebol Clube Porto, o Sérgio Conceição, que vai fazer alterações radicais, digamos assim, no plantel ou no 11 inicial, ou achas que vai manter-se fiel ao seu 11, digamos assim, base?
Eu acho que
o Sérgio Conceição nunca desde que está de Futebol Clube Porto teve um 11 base, digamos assim, né? Também teve algumas lesões e algumas contrariedades,
certo, né? mas vai ser muito à volta daquilo que tem sido. Se calhar sai o Soares, então o Zé Luís, se calhar sai o Sérgio Oliveira, não, porque até foi dos melhores em campo, mas sai o Danilo e o Tauriba, e vai andar muito nisto.
Uhum.
Enfim, eu concordo aqui com o nosso amigo Dadi Portista, uhum. Relativamente ao Otávio, também não tem estado, não vai jogar porque acumulou aqui 5 amarelos também no jogo.
Exato.
Portanto, uhum. Provavelmente aí, se calhar, sobe o Corona, digamos assim, e vamos jogar com o Manafá outra vez a fez direito.
Uhum. Antes de fecharmos esta parte aqui dos comentários, eu queria voltar um pouco atrás para falarmos também dos adeptos dos Super Dragões que se concentraram à porta do estádio, no exterior do estádio. Isso também acabou por ser, por um lado, importante, o facto de, por exemplo, mesmo o acompanhamento na caminhonete à saída do Estádio do Dragão, isso por um lado acabou por ser importante, e isso, uma vez mais, até acabou por ser um pouco ingrato, porque os jogadores acabaram por não mostrar esse empenho que os adeptos tiveram fora do campo. Mas mais uma vez temos que dar aqui uma palavra aos Pedragões, porque tiveram uma vez mais presentes
sim,
com as
os Pedragões
dificuldades
e o coletivo,
inerentes,
não é?
Não é?
Só os Pedragões.
E o coletivo,
não é
claro.
Só o coletivo. Não, uma manifestação de apoio fantástica, como temos sido habituados, não é? É o facto que o Porto não se pode queixar de falta de apoio. Isso não e apesar de tentarem ligar-nos a casos de violência, etc., há muito tempo que já não vemos problemas com adeptos do Porto e jogadores. Há muito tempo.
E até tivemos esta semana o Fernando Madureira a dizer que se sente doente. Ele que já teve aqui uma entrevista connosco recentemente. Fez uma publicação então a dizer que se sentia doente e que estava ansioso por voltar a ver os jogos do Floco Porto ao vivo. Não é? É complicado.
Estávamos todos, não é?
Claro.
Estávamos todos e daí a desilusão que foi, não é? Foi uma desilusão.
Esperava-se um pouco mais, não é?
Aqui o Gabriel Fernandes está a falar aqui de um momento que eu também acho que é chave, que é o momento do Danilo com o Sérgio Conceição.
Ah, sim,
que, sim. Desde aquele problema que foi público, não é? E que não foi desmentido, foi público. É que desde aí que se sentiu que podia ter perdido ali um pouco o plantel. E para depois para também.
Porque isso é outra das questões
daquela
que se,
festa.
É outra das questões que se fala no Futebol Clube Porto, é a falta de um líder em campo. Não é? Uhum. Tínhamos ali o Pepe que poderia ser isso, mas também teve uma lesão que não ajuda e as coisas.
Sim, mas repare,
Marcano também aleijou-se.
Eu acho que o Danilo, desde esse momento. Eu acho que passou a ser outro jogador.
Exato.
Porque o Danilo era um grande trinco. Uhum. Mas um grande trinco mesmo. Atenção. Uhum. O Danilo jogava muito. Uhum. E mereceu ser capitão. Na altura. Mas eu sinto que desde aquele momento que passámos a ter outro Danilo. Sinceramente. Uhum. E isso foi chave. Depois também tivemos aquele momento que eu acho que foi mal gerido. Que foi o momento da festa de anos. Da mulher do Machezinho, foi do Machezinho, sim.
Do Uribe,
e que foram os jogadores todos encostados e castigados, etc.
Exatamente.
E que se calhar as coisas podiam ter sido geridas de outra forma. E pronto, tem sido uma época marcada assim por uns momentos. Repara, ainda aqui há pouco tempo atrás, tínhamos o Sérgio Conceição a dizer que a equipa, que dentro do clube, que não havia união, etc. Uhum. Não é? Há pouco tempo atrás.
Foi.
Não é? Isto, eventualmente, o Benfica descaiu, nós conseguimos apanhar o primeiro lugar e depois já ninguém se lembra muito bem disso, porque não foi há muito tempo. Há pouco tempo atrás, tínhamos o treinador do Porto a fazer uma declaração pública a dizer que o clube estava desunido. Não é?
Exato.
E ele sabe bem porque é que está a dizer aquilo, não é?
Não houve coisas nesta época que têm acontecido que deixam um pouco os adeptos do Foco Porto integrados neste aspecto e que deixam alguma expectativa também para aquilo que vai ser o resto do campeonato, se o Foco Porto consegue dar outra imagem, que até fez nestes últimos jogos. Eu recordo-me, por exemplo, nos jogos grandes contra o Benfica, por exemplo, os dois jogos, o Floco Porto fez duas grandes exibições e não se percebe porquê dessa constância, não é?
Mas aí voltamos ao início da conversa, é porque aquele sistema tático, no meu ponto de vista, está feito para isso, para jogar com equipas que também atacam, percebes? Que
exato.
Deixam espaço nas costas.
Também, exatamente.
E o Porto aí dá-se muito bem, E aí claro. O Marega brilha, não é?
Claro.
Quantas vezes vemos o Marega isolado em frente ao guarda-redes, não é? Assim, num contra-ataque.
Também é verdade.
É um facto, não é?
Claro.
Agora, se calhar é preciso arranjar aqui uma alternativa para jogar com equipas fechadas, porque 90% do campeonato é isso.
Exato.
E precisamos daquele gajo que num cruzamento aparece e faz golo, não é?
Exato.
Que é um matador, precisamos de um matador, de um Jackson Martínez, percebes?
E isso nota-se muito, mesmo o Soares não tendo esses requisitos assim de ponta de lança.
Esquece.
Não tem essa.
Podes-me dizer o que tu quiseres. Ele até é bom de cabeça e de vez em quando faz alguns golos de cabeça, etc. Mas comparativamente àquilo que nós já tivemos naquela posição, quer dizer, não podemos omitir isso, não é? Claro. O facto que estamos muito mais fracos. Agora, mesmo assim, temos capacidade para fazer muito mais.
Claro que sim.
Nós temos ali um plantel que vale milhões de euros.
Uhum.
Nós temos ali um Alex Telles que sozinho vale a equipa de Famalicão.
Pois é.
Uhum. E portanto, isso eu acho que cada vez tem menos, visto menos essa diferença. Os jogos cada vez... Também as equipas estão mais preparadas. Parece que, taticamente, estão mais fortes para defender. Para defender.
E é por isso que por exemplo, um Tondela vai ao Estádio da Luz e faz o jogo que fez, por exemplo, ontem, não é? Cria dificuldades, não é só de mérito dos adversários neste caso, mas também há muito mérito destas equipas que conseguem bloquear, digamos assim, um sistema ofensivo das equipas grandes, não é?
Certo, é. Mas há que saber dar a volta a isso e é por isso que está lá o treinador e tem que saber contornar isso e mais nada. E temos que andar para a frente, que é um campeonato para ganhar e ainda há muitos jogos para jogar.
Vamos aguardar pelas próximas jornadas e esperar que o Fogo Porto, pelo menos em termos de motivacionais, digamos assim, em termos de confiança e de entrega, digamos, que mostre outra cara nos próximos jogos, não é?
Certo. Vamos então aqui mudar aqui o tema.
Exatamente.
Também outras coisas importantes. Eu
proponho-te, do Presidente Pinto da Costa, proponho-te que abordemos a entrevista do Presidente Pinto da Costa.
Olha, em primeiro lugar, relativamente à entrevista, é de saudar que se tenha dado uma entrevista a uma página feita por adeptos, não é?
Exatamente.
É histórico, nunca aconteceu.
Claro.
Agora, isso também reflete a importância que este tipo de projetos tem. Mas foi muito bom poder. Nós aqui nos Superportistas já tínhamos entrevistado os outros candidatos, não é? O José Fernando Rio e o Nuno Lobo.
Uhum.
Foi pena não conseguirmos o Pinto da Costa, mas pronto, não há problema. Uhum. Ele optou por os nossos companheiros do Portal. Mas foi uma
e que fizeram, deixa-me dizer, fizeram um excelente trabalho e dou aqui também,
certo.
Já agora, cumprimentos ao Portal dos Dragões e à Rádio Portense, que fizeram um excelente trabalho através do Luís Mesquita, do Luigi e também do David
Guimarães. Certo. Uhum. Foi. E depois foi uma entrevista que notava-se que não tinha aquela pressão da televisão, não é? De tempo e deu para falar à vontade e falou-se de vários temas que eu acho que interessa a toda a gente, não é?
Uhum. Se me permite, eu começo aqui esta questão do Presidente Pinto da Costa, precisamente com a questão que foi lá colocada, a primeira, foi se o mandato tinha sido positivo, o mandato que termina agora do Presidente Pinto da Costa, e ele disse que realmente que poderíamos estar neste momento a lutar por um tri, não fosse questões de arbitragens, não é? O que é que tens a dizer também sobre isso? Qual é a tua opinião do mandato do Presidente Pinto da Costa nestes 4 anos?
Sim, nós fomos campeões uma vez, lutámos sempre até ao fim quase sempre pelos campeonatos. É verdade que houve outras situações que podiam alterar, que alteraram o desfecho do campeonato, situações conhecidas por toda a gente. E que ele fez questão também de mencionar, da arbitragem, que realmente fizeram a diferença, mas eu acho que não foi só isso, mas também foi. Agora, foi positivo, quer dizer, ele foi campeão um ano. O Pinto da Costa, parece que nós, ao Pinto da Costa, existe uma exigência que é ser campeão sempre.
Claro.
Se o Pinto da Costa não for campeão
sempre... Habituou-nos mal, digamos assim, não é? O Presidente Pinto da Costa.
É essa a ideia, não é? Quer dizer, Pinto da Costa em 4 anos, ganhar 2 campeonatos é mau.
Claro.
Enquanto se calhar se vier aqui o Fernando Rio, não, é? Não tenho uma exigência deste tamanho.
Exato.
Agora, não considero, eu pessoalmente não considero que tenha sido positivo, porque eu olhando à qualidade do plantel, eu acho que não foi muito positivo. Acho que houve aqui um decréscimo de qualidade à medida que os 4 anos passaram, uhum. sinceramente. Uhum. E quando decresce a qualidade, decresce o valor do plantel. Quando decresce o valor do plantel, decresce tudo o resto, porque o plantel de futebol profissional é o que sustenta uma estrutura daquelas. Uhum. E nesse sentido, acho que já tivemos mandatos muito melhores, muito melhores, muito uhum. melhores. Agora, houve ali algumas declarações importantes. Uhum. Ele falou no centro...
Na cidade do Sol do Porto, não é? A cidade sim, do Sol do Porto, que será em Matosinhos,
vai ser em
é?
Matosinhos. Uhum. É em São Mamede, vai ser em São Mamede uhum. em festa. E vai ser num espaço, aquilo é enorme, e vai ter lá, segundo indica, vai ter 7 campos de futebol, vai ter também à volta de 100 camas. Uhum. E acho que é algo que o Porto já precisa há muito tempo, porque o Porto ainda usa o mesmo sistema que usava há 20 anos atrás, com aquelas casas do Porto, por exemplo, na rua de Costa Cabral, etc. Exato. É algo que já está mais do que ultrapassado. Uhum. E isso vai ser muito importante para o futuro do Porto. Pelo uhum. que percebi, isso já está mais ou menos alinhavado. Uhum. Existe até investidores, etc. Mas também falou no Quaresma, que é aquela questão do Quaresma, que se fala sempre no Quaresma.
Todos os anos falamos do Quaresma e os anos vão passando, o Quaresma já regressou uma vez, seria uma terceira vez, o que seria, eu penso, que inédito na história do Futebol Porto, um jogador regressar uma terceira, ingressar, digamos assim, não foi regressar, porque a primeira foi uma estreia, não é? A segunda foi um regresso.
Nós temos que analisar o possível regresso do Quaresma de todos os prismas.
Claro.
Em primeiro lugar, para mim, um prisma principal tem que ser, se for para como jogador, não é? Porque ele também deu a possibilidade de ele regressar...
Noutras funções, não é? Exato.
Noutras funções. Uhum. Mas se for como jogador, eu acho que tem que ser analisado do ponto de vista desportivo. Não é? Do ponto de vista desportivo, essencialmente. Uhum. Aquilo que a entrada dele vai contribuir para o plantel. E, pá... Eu sei que ele é portista e as declarações de amor ao Porto são muitas. A questão aqui é que nós conhecemos o Quaresma. Não é?
Claro.
O Quaresma quer jogar. Uhum. O Quaresma tem também a sua personalidade forte. E ele, em conjunto com o Sérgio Conceição, havia de ser...
Se bem que ele agora, se calhar com estes anos que passaram, provavelmente se calhar poderá estar diferente, visto que também está em final de carreira, digamos assim.
Certo, mas eu ver o Quaresma sentado no banco, custa-me acreditar que ele leve isso
claro.
Com facilidade, claro. Sinceramente, que leve isso com facilidade. Uhum. Agora que o Quaresma, para mim o Quaresma nem devia ter saído, isso sim, não é? A maneira como foi dispensado o caso do Lopetegui na altura, não é? que foi outra vez para o Beşiktaş, uhum. isso é que não devia ter acontecido. Ele devia ter ficado aqui. Agora, eu também digo assim, Quaresma, não vamos ter aqui o Quaresma para termos o Marega?
Claro. Mas...
Percebes?
Exato. A questão aqui é... Quando foi a questão, por exemplo, do Pepe, quando o Pepe regressou... Também, se formos a ver, o Pepe foi um... Pronto, neste caso foi um bom negócio, porque o Pepe estava sem clube, praticamente, e aquilo que foi com o Porto, na altura, se formos a ver, também não precisávamos de um defesa central. Tínhamos dois grandes defesas centrais, não é? E até, isso até acabou por abalar um pouco
abalou. Mas repara, mas o Pepe, assim, para todos os efeitos, já não é o Pepe que era.
Mas de qualquer forma, é um grande defesa central, claro que está.
Então não. Claro. O Pepe, quando regressou,
mas lá está, mas pode,
agora, mas pode tu acontecer... também tinhas a possibilidade, mas repara, tu tinhas uma dupla de centrais que para mim foi das melhores duplas que o Porto já teve aqui, que foi para mim o Filipe e o aquilo, como é que se chama?
O Militão, sim.
Uma dupla fantástica que nós tínhamos ali, esquece.
Mas estás a ver, mas foi destruída nesse caso pelo regresso do Pepe. Foi, mas pode acontecer, repara, com o Quaresma, não é? Por exemplo, tirar
certo, mas, lugar mas, alguém que... Eu não condeno essa decisão de o ter trazido, porque repara, tu tinhas o Militão que também fazia defesa de direito no São Paulo, não é? Exato. E tu pensavas assim, e eu na altura também fiquei entusiasmado, epa, se esta defesa já é boa, se nós pusermos Pepe, Filipe e Militão, sim. Isto vai ficar de aço, uhum. não é? Agora, não resultou bem porque o Militão à direita não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Mas neste caso, o Quaresma pode
acontecer. Agora, se não tivéssemos o Pepe hoje, o que é que seria daquela centro, daquela defesa? Não é?
Claro, claro. É verdade. É verdade.
Então, temos que pensar nisso, não é? Para todos os efeitos, para mim, continua a ser o melhor central que o Porto tem. Enquanto que o Quaresma, se vier, não vai ser o melhor jogador que o Porto tem. É isso. Agora, lá está. O Quaresma é dragão, não é? Eu gostei. Eu pessoalmente preferia que ele viesse noutra condição, atualmente. Pessoalmente, mas é uma opinião pessoal. Gostava de o ver ligado ao clube. Isso gostava. Porque acho que ele foi adotado, não é um filho adotado, mas que...
Isso vai acabar por acontecer, não é? O regresso dele vai acabar por acontecer.
Será que ele também quer? Não sei. Será que ele vai continuar ligado ao futebol? Não sei. Não faço a mínima ideia.
Eu penso que se houver um convite do Fogo Porto... Olhando à paixão que ele tem pelo clube, eu penso que ele que aceitará, até porque eu penso que ele pretende viver na cidade do Porto. Por isso, penso que se vai conjugar isso mais para a frente.
Sim.
Não sei se será como jogador ou noutra função, mas isso vai acontecer, penso eu. É a minha opinião.
Pois, é como eu te digo, eu também gostava que acontecesse. Agora, se ele tem... vontade de integrar um... Eu não estou a ver a administrador da SAD, isso é... Não estou.
Claro.
Não estou... Só se for ligado diretamente ao futebol, não é? Eu não sei se ele quer, sinceramente. Uhum. Também nunca tivemos uma declaração dele nesse sentido. Não é? Uhum. Agora, que eu gostava que ele regressasse, eu gostava. E ele, por exemplo, gostava que também regressasse o Luxo.
Uhum.
O Luxo, que eu acho que um dia ainda vai ser treinador do Porto.
Uhum.
Agora, pronto... Há jogadores que ficam marcados e que nós gostaríamos sempre que voltassem, não é? E esse é um deles.
Joel, já estamos aqui há quase uma hora aqui em live, há quase 50 minutos. Agradeço àqueles que nos estão a seguir através desta live na página Superportista. Relembro que semanalmente estamos aqui à conversa, somos dois dos administradores desta página Superportista, que mudamos ultimamente o nosso, digamos assim, o nosso panorama e o nosso conteúdo em termos de Facebook, site e outras plataformas, com uma nova imagem, e por isso estamos aqui sempre ligados com todos os portistas e agradecemos o feedback que nos têm enviado.
Sim, e também quero realçar as pessoas que estão a colaborar connosco.
Exatamente, temos bastantes. Exatamente, temos
as pessoas que estão a escrever crónicas. Claro. Já temos uma pessoa que está na redação, que já conseguimos fazer as nossas próprias notícias. Que também é
exatamente.
Mas temos tido um bom feedback. Temos um ex-vice-presidente do clube a colaborar connosco, não é?
Paulo Ramalho Teixeira.
Tem sido algo muito bom e vai melhorar. Nós vamos ter aqui uma ligação. Que eu recomendo a toda a gente que veja amanhã a apresentação, que é com a organização do dia do clube.
Exatamente. Vamos ter o primeiro Paulo episódio Bizarro. Que será uma, digamos assim, uma apresentação do Paulo Bizarro, e que vai estar aqui então disponível para todos os
superportistas. Sim, e que eu recomendo a toda a gente que consiga seguir aquilo que ele vai, em conjunto com o superportista, criar. Aquilo vai ser uma rubrica que vai falar sobre a história do Futebol Clube Porto, não é? E vamos ter ali imagens e vídeos e etc. que não temos em lado nenhum.
Exatamente.
Eu repito, vamos ter coisas ali que não vemos em lado nenhum. O arquivo que nós temos acesso, vamos ter acesso, não é? É valor, não é? É um facto. E depois também... eventualmente, mas isso pronto, também com o tempo vamos anunciando.
Sim, temos mais
uma parceria. Sim,
temos mais gente para colaborar connosco, e o Dia do Clube é sem dúvida uma parceria bastante notória e para nós bastante importante, o Dia do Clube, e vamos ter outras, claro está, mais para a frente. Temos também sempre a colaboração com o Portal dos Dragões, continuamos sempre ligados com o Portal dos Dragões. E por isso, brevemente também iremos anunciar novos conteúdos na nossa página. Relembrar aqui também, e fazendo já uma chamada de atenção para a próxima terça-feira, dia 9 de junho, às 21 horas, aqui neste espaço, precisamente na página Superportista, vamos ter uma entrevista exclusiva com Pedro Marques Lopes, conduzida por mim, neste caso, e que também vamos, é vamos abordar. É um grande portista.
Um Dragão de Ouro, não é?
Exatamente. Dragão de Ouro. Uhum. E que vamos abordar alguns temas da atualidade do Futebol Clube do Porto. Vamos também abordar a sua paixão pelo Futebol Clube do Porto. E peço aqui, faço aqui o pedido para que coloquem mensagens na caixa de mensagens desse post do anúncio da entrevista com o Pedro Marques Lopes.
Sim.
Para que possamos colocar essas perguntas.
Porque o objetivo disto é mesmo esse. Este projeto aqui é um projeto que é dos adeptos, não é? E nós vamos trazer aqui personalidades conhecidas do Porto. Já trouxemos, eu recordo que na passada semana tivemos aqui em conversa connosco no podcast do Juari.
O Juari, precisamente neste espaço.
Do golo da final do golo, da assistência para o Calguinhar do Marja e do golo de Calguinhar, e do golo da vitória de Viana. Esteve aqui connosco a conversar.
E a responder às perguntas das pessoas.
E nós lhe damos exatamente, nós damos a oportunidade a que todas as pessoas consigam falar diretamente com eles.
Claro.
Não é? E isto já aconteceu com o Juari, mas vai acontecer com muitos outros jogadores da história, históricos do Porto, e personalidades ligadas ao clube, que nós sabemos que vamos conseguir trazer aqui, não é?
Uhum.
E que queremos que toda a gente participe. Portanto, quem quiser, na página Superportista já está lá o anúncio da entrevista que vais fazer ao Pedro Marques Lopes.
Exatamente.
E basta ir à caixa de comentários e fazer a pergunta que quiserem, que o Bruno, neste caso, que será ele é que é responsável pelas entrevistas,
uhum,
que vai colocar diretamente ao convidado.
E já agora façam, também partilhem esse post, que é importante para chegarmos a todos os portistas.
Sim,
é sempre importante, cada vez mais a comunidade crescer.
Pois, porque eu também é importante que as pessoas percebam que nós fazemos isto sem qualquer objetivo económico, digamos assim. Isto é pelo Porto, não é? Pelo Futebol Clube do Porto. E aquilo que nós apenas pedimos às pessoas em troca é isso. É uma simples partilha.
Uhum.
Não é? E acho que se puderem ajudar o projeto a crescer, melhor. Não é?
Claro.
E contamos também convosco para isso.
Visitem então também o nosso site, www.superportista.pt ou superportista.com, e lá vão encontrar todas as crónicas de todos os nossos colaboradores neste momento, podem a qualquer altura consultar essas crónicas que nós vamos lançando durante a semana no Facebook, mas que ficam disponíveis ao longo do tempo no nosso site.
Dizer também que este podcast fica disponível a partir da manhã no Spotify, portanto quem tiver o Spotify pode ouvir este podcast, e portanto contamos convosco, façam a subscrição, e que é sempre bom também daqui deste lado perceber que estamos a ser acompanhados, não é, pelos adeptos do clube.
Antes de terminarmos, Joel, estamos aqui a conversar e vamos aproveitar este espaço, que é, neste momento, os portistas estão num momento de reflexão, digamos assim, porque vêm aí as eleições este fim de semana, e eu gostava também de saber a tua opinião. Como é que, de uma forma geral, como é que viste esta campanha e como é que olhas para estes três candidatos e como é que achas que chegam estes três, em que patamar chegam estes três ao digamos assim, ao eleitorado portista?
Assim, eu, na minha opinião, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, de mudar, eu não vou falar em nome da página, não é?
Claro.
Neste caso, porque a página é isenta, vou falar em nome pessoal. Obviamente Pinto da Costa vai ganhar, isso não tenho a menor dúvida, não é? Isso já é um dado adquirido. O facto de o Benfica não ter ganho no Tondela, eu acho que se o Benfica passasse para a frente, eu acho que se ia notar, o Pinto da Costa ganhava.
Sim, porque as pessoas têm muito esse, principalmente os portugueses, têm muito essa mentalidade, não é, digamos assim,
o momento, exatamente. Eu acho que se ia notar ali, se calhar em vez de ganhar com 90%, ganhava bem com 70%, mas eu acho que se notava. Agora, eu sinceramente não tenho gostado de algumas coisas, nomeadamente na concorrência, digamos assim. Por exemplo, aqui há pouco, hoje o Nuno Melo, o Nuno Lobo, eu não sei se ele desmentiu, mas disse que era, que não era, já não sei como é que ele disse, que não era vigarista, como óbvio.
Eu penso que foi
sim, disse assim uma,
sim, ele uma já veio desmentir, não. Já veio desmentir,
veio desmentir do jornal pronto, a bola, então se veio desmentir, pronto, retiro o que disse. Mas, por exemplo, o José Fernando Ria tem feito uma campanha que eu não me tem agradado em algumas coisas. Eu não gostei de ver posts a dizer, por exemplo, com fotografias de ferramentas velhas. Não sei se viste.
Não.
A dizer que é tempo de mudança com ferramentas velhas.
Uhum.
Isso não me caiu muito bem. Principalmente de alguém que, nos últimos, que é conhecido por todos, por ser um, enquanto estava na televisão, e quando estava no Porto Canal, por ser um defensor acérrimo do Pinto da Costa.
Uhum.
E eu acho que nós não podemos, nós podemos mudar de opinião, mas não podemos, temos que ser, como é que eu ia te explicar? Não podemos, eu acho que a credibilidade, ele perdeu um bocado de credibilidade, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista.
Claro.
Porque tu não podes passar de estar na televisão a dizer o Pinto Costa é que é o maior, isto é, tu, somos o melhor do mundo, isto é a melhor organização que pode haver, estrutura, não sei o quê, e depois candidatas-te e afinal de contas isto é tudo ferramentas velhas e está tudo mal e vamos continuar neste caminho de miséria, não sei o quê, não sei como é. E pronto, no, dando a minha opinião, acho que o Pinto Costa vai vencer e espero que vença, sinceramente, porque também vai ter o meu voto, de facto, e é público.
Muito bem, deixa-me então agradecer a todos aqueles que nos têm seguido ao longo desta hora, aqui nesta live no Facebook, na página Superportista. Resta-me agradecer uma vez mais e pedir para partilharem os nossos conteúdos e nós voltamos para a semana, não é, Joel? Para mais um podcast.
Sim, vamos ter de ver se conseguimos trazer alguém para nos fazer companhia aqui na conversa. Claro.
Se houver alguém que nos esteja a ouvir e que queira também um dia destes participar neste podcast e queira dar aqui a sua opinião, também contactem-nos por mensagem privada, nós falaremos e se calhar podem estar aqui também neste espaço connosco.
Sim, eventualmente se gostarem de escrever, se tiverem uma boa escrita, se quiserem fazer uma crónica, se nós percebermos que têm um bom conteúdo, eu também fazemos questão de os receber no projeto.
Dizer aqui, é ao Paulo Freitas, para... sim.
Dizer aqui ao Paulo Freitas Balvator, que Pinto da Costa, e ele diz que Pinto da Costa igual a 7 títulos internacionais, e eu venho por este concordar plenamente com ele. Pinto da Costa, é preciso perceber uma coisa, Pinto da Costa não promete.
Claro.
Os outros vêm e prometem, não é? Pinto da Costa faz. Pinto da Costa pode dizer que faz. Percebes? E eu, quando Pinto da Costa, depois de tudo aquilo que já venceu no Porto, me diz que vai fazer uma academia, eu acredito que ele vai fazer a academia. Percebes?
Uhum.
Enquanto quem vem aqui que diz eu vou fazer isto e aquilo, isto é sempre uma incógnita. Agora não, Pinto da Costa tem um historial que faz, não é?
Exato.
E Pinto da Costa tem... Eu, quando as pessoas exigem que ele ganhe todos os anos, quando se exige isto dele, é porque ele é mesmo bom.
E há muita gente que há muita gente que se tornou portista graças ao Pinto da Costa. Isso não tenho a menor dúvida, não é? Porque foi uma página importante na história do Futebol Clube do Porto, a mudança a quando da entrada do Pinto da Costa. Não é?
Claro, há um antes e depois, isso aí não há a menor dúvida.
Claro.
E é assim.
Okay.
Quero mandar aqui um abraço à gente. Hoje tivemos aqui muita gente a participar aqui no chat e é sempre bom.
Foi excelente.
Porque conseguimos integrá-los aqui no meio da conversa. E agradecer aqui ao Nuno pelo elogio que nos está a enviar. E um abraço a todos. Quem quiser, quem não assistiu desde o início, pode ouvir no Spotify. E um abraço e até para a próxima semana. E
exatamente. Também. Deixamos então assim esta. E não se esqueçam de na terça-feira assistir essa entrevista com Pedro Marques Lopes, aqui em exclusivo, às 21h. A entrevista irá para o ar às 21h como live, mas é uma entrevista gravada na segunda-feira com o Pedro Marques Lopes. Até lá, podem colocar então as vossas questões e continuar a seguir a página Superportistas. Muito obrigado e boa noite.
Até para a semana.